E hoje, na nossa programação de jornalismo, nós temos a participação do médico oncologista, o Dr. Luiz Alberto Schlitter. Ele vai participar aqui no nosso programa hoje para falarmos de um assunto bem interessante, que é a respeito do estresse, né? Todos nós estamos diariamente expostos a esse problema e a pergunta, doutor, que fica é: o estresse pode vir a ocasionar o câncer? Bom dia.
Bom dia, Luzia. Obrigado pelo convite. É um assunto extremamente interessante. A nossa visão é que o estresse em si, e é algo cada vez mais comum, a ansiedade, né? Essa maneira, o estilo de vida nosso, ele por si só não causa câncer. Vamos dizer que tu tem um trauma, a perda de um familiar, algum desgaste, enfim, na família ou na vida pessoal, essa ansiedade ou esse estresse gerado possivelmente não causa. O que acontece é uma relação muito próxima, que é muito difícil as pessoas estressadas terem os bons hábitos de vida, né? Então, o cara estressado não pratica exercício, tem uma alimentação inadequada, muitas vezes fuma, faz uso abusivo do álcool e talvez o estresse leva ele a um ambiente desfavorável para eventualmente causar o câncer. Porque a gente sabe que hoje 20%, 10 a 20% dos tumores têm, dos cânceres têm origem hereditária, que é transmitido do pai para filho, mas 80% das vezes são por fatores adquiridos, a gente chama de forma externa. Por exemplo, o excesso de bebida alcoólica, o tabagismo, o sedentarismo, não praticar atividades físicas, obesidade e a má alimentação, que é o abuso de carnes vermelhas, de enlatados, embutidos. Então, esses fatores externos são os maiores causadores de câncer atualmente e eles, infelizmente, têm uma relação muito clara com pessoas que não vivem bem com si mesmo, né? Que são estressadas. Então, na verdade, o estresse em si não, mas a pessoa estressada tem hábitos ruins que podem, sim, desenvolver câncer. Por isso que a gente reforça a população toda que tenha bons hábitos de saúde, uma alimentação equilibrada, beba seu vinhozinho eventualmente, mas de forma bem salutar, uhum. Pratique exercícios físicos regulares, cuide para não fumar. Então, esses hábitos, inclusive a questão do estresse, né? Tente fazer coisas que acalmem a sua vida, porque com certeza se repercute nos hábitos externos, faz com que diminua o risco da pessoa desenvolver a doença.
Doutor Luiz, qual o tipo de câncer que é diagnosticado com frequência até os consultórios?
Os cânceres mais comuns são cânceres altamente evitáveis. O mais comum, mas é facilmente tratado, é o câncer de pele, que tem uma relação íntima com a exposição solar, né? Não só a exposição solar contínua, vamos dizer, o agricultor ou o pedreiro, a pessoa que diariamente está exposta ao sol, mas também as crianças nossas que tomam aqueles torrões, né? Aquelas torradas na praia uma vez ao ano e descasca. Esse é um contato ao sol muito ruim que pode desenvolver um tipo de câncer grave, que é o melanoma. Então a gente pede para as pessoas cuidarem do sol, evitar os horários mais prejudiciais, principalmente no verão, né? Das 10 da manhã até as 4 da tarde, ou se expor, que às vezes é inevitável, use chapéu, roupas longas e protetor solar, né? Hoje tem aqueles spray, eu acho que ficam mais fáceis de passar, né? O homem é mais relutante que a mulher de passar, mas é bem importante. E fora o câncer de pele, que geralmente necessita pequenas cirurgias, e na grande maioria das vezes é facilmente tratável, nós temos o câncer de mama na mulher. O homem também pode desenvolver câncer de mama, mas é muito raro. Então, a mulher deve conhecer o seu corpo, examinar ele periodicamente na frente do espelho e fazer o exame médico, constar com o seu ginecologista de confiança e a mamografia a partir dos 40 anos de idade. Isso de forma anual. Então, anualmente, a mulher tem que bater lá no seu ginecologista, ele deixar ele examinar as mamas e, além disso, fazer a mamografia. Na mulher, o câncer de mama e no homem, o câncer de próstata. Extremamente comum também, a partir dos 50 anos. É uma doença que vai afligir grande parte dos homens. A gente até tem uma estatística que, possivelmente, se a sobrevida ou se nós vivermos até os 100 anos, todos os homens vão ter câncer de próstata. É uma coisa que tem uma relação muito clara com a idade, né? Então, a partir dos 50 anos, a gente sugere que os homens façam um exame de sangue, chamado PSA, né? Assim como a gente dosa a glicose para ver diabetes, a gente tem como dosar o PSA para ver a saúde da próstata. Não quer dizer que ele, com o PSA aumentado, tenha câncer, mas se o PSA tiver aumentado, a gente vai dar uma olhada com mais carinho na próstata, ele pode ter uma infecção, um tumor ou alguma doença na próstata. E além disso, fazer o toque retal, né? Então o urologista, geralmente, ou clínico, consegue através do toque retal examinar a próstata, porque em alguns tumores ou algumas doenças da próstata o PSA não se eleva. Então isso é em 20% dos casos, é pouco realmente, a maioria, 80% vai se elevar, a gente consegue pelo exame de sangue detectar, mas alguns, os homens fazem os exames todos os anos de PSA, mas na verdade não altera e deixam de fazer o toque, que em 20% das casos pode ser importante. E depois do câncer de pele, câncer de mama e câncer de próstata, a gente tem um câncer que até nós vimos comentando offline aqui, do câncer de intestino, né? Então, câncer do intestino grosso, do cólon e do reto, é extremamente comum, tanto no homem como na mulher. Hoje é o terceiro tumor que mais causa morte no mundo todo e no Brasil, e Rio Grande do Sul é mais frequente ainda por causa da alimentação. Então a gente pede que toda a população a partir dos 45 anos, então cada vez mais precoce hoje, a gente tem incluída a colonoscopia, que é um exame como se fosse a endoscopia do estômago. A gente consegue olhar toda a parte interna do intestino, né, botando o aparelho lá dentro e procurando o que pode acontecer na cidade dos pólipos, que são pequenas verrugas que acontece dentro do intestino, e se nós colocarmos o aparelho e nós detectarmos essas verrugas, a gente consegue raspar elas fora e evitar com que elas evoluam para o câncer, né, no futuro. E esses exames todos são disponíveis na rede de hospitais Notre Dame, né? Então nós temos aqui na população de Espumoso, e ele pode ser feito aqui com tranquilidade, com facilidade por toda a equipe agora que o hospital está trazendo para atuar junto com o grupo todo.
Tá certo. Doutor, você falava sobre o câncer de próstata, né? Eu me lembro que logo que saiu na mídia, né, as estimativas do câncer de próstata, a gente tinha um receio muito grande da parte masculina, né? Os homens não gostam de ir se consultar, evitam, né? Só vão realmente, talvez às vezes, chegam ao seu consultório quando já estão em um estágio bem avançado. Como é que está esse cenário? Continua ou houve uma conscientização por parte dos homens?
As mulheres sempre são mais fiéis, né, nessa questão da saúde. E não de forma incomum elas que levam o marido na consulta, né? Então as mulheres são realmente mais firmes nessa questão, são mais preventivas, fazem os exames de forma mais periódica. E os homens, eles são um pouco mais relutantes realmente. Eu acho que cada vez mais isso tem caído por terra, esse medo, né, do câncer de próstata, esse receio desses exames. O toque retal é algo talvez só um pouco desconfortável, mas não causa dor, nada. O exame é super fácil, rápido. A gente tem a próstata, ela é muito perto lá da região do ânus, ela é na região pélvica, né? Então é a forma da gente acessar a próstata, né? Bota o dedo ali no reto, consegue apertar e ver. Assim como a gente consegue nas mulheres, mas as mamas estão de forma externa, né? Palpar a mama, ver se não tem nenhum nódulo, com o dedo a gente consegue notar essa questão. E esse medo do homem é interessante, né? Eles acabam eventualmente procurando nós de forma mais tarde, não querem fazer o exame. Mas quanto maior a doença naquela região, maior as dificuldades no tratamento. Então a gente começa a incluir cirurgia, radioterapia, eventualmente até quimioterapia, associando vários tratamentos para combater aquele câncer que foi diagnosticado tardiamente. E quanto maior o número de tratamentos, maior o risco dele ter problema na próstata. Então, incontinência urinária, perder xixi, ter dificuldade de ereção, perde a masculinidade realmente, questões hormonais. Então, na verdade, é um caminho estranho, né? Os homens não nos procuram para não ter problema, mas na verdade, quanto mais tarde, maior os riscos eles colherem complicações sérias, né? Pro homem aí, até para a relação do casal todo, né? Então, a gente prefere que eles venham, façam os exames. Isso lentamente está caindo por terra, principalmente por essas ações de vocês, né, tentando conscientizar, e nossa, né, e eu acho que as coisas vão mudando lentamente, sim.
Certo, doutor, eu gostaria de finalizar com você, já que você falou a respeito das crianças, né, o câncer no público infantil, qual é o tipo de câncer que mais atinge nossas crianças e talvez qual a melhor forma de prevenir? Gostaria que você deixasse algumas dicas para os pais, os responsáveis.
Sim, é um tumor realmente sério. As crianças, né, nos machucam ver elas doentes, né? Mas na criança, os tumores mais comuns são tumores ósseos, osteosarcomas. Mas eu acho que o mais comum mesmo é o linfoma e a leucemia. São doenças mais hematológicas, que a doutora Moema, que trabalha aí na rede Notre Dame, está atendendo aqui em Passo Fundo, né? Então, linfomas, linfoma B, linfoma T, de alto grau, Hodgkin, não Hodgkin, são nomenclaturas nossas, mas esses linfomas são bem comuns em crianças. O interessante é cuidar as crianças que têm ínguas que aparecem pelo corpo e que não somem ou que não desaparecem, consultar com um médico de confiança para ver se essa íngua não pode ser eventualmente até um tumor. A maioria das vezes são infecções que acontecem, é normal ter íngua na garganta, no pescoço, mas vale essa leitura, né? E a leucemia, né? Que é uma doença dos ossos, do tutano dos ossos, que acaba prejudicando a produção de células vermelhas e brancas, plaquetas. Então, crianças que têm sangramento, crianças que estão com anemia recorrente ou que eventualmente têm infecções recorrentes, merecem uma atenção especial aí, merecem uma consulta para eventualmente fazer o diagnóstico precoce, porque nas crianças, felizmente, são doenças sérias, né? Tumores ósseos, linfomas, leucemias são bem sérias, mas são curáveis. É um pouquinho diferente na idade adulta, que às vezes é até mais difícil ter esse retorno. Então, a criança, são doenças pesadas, numa época que talvez não deveria acontecer, né? Machuca toda a família, mas são altamente curáveis. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, faça uma consulta ali na rede anatômica da doutora Moema, né? Que é a nossa especialista na parte hematológica. As chances de curas aumentam muito e nas crianças essa cura é bem alta.
Eu gostaria que mais uma vez você deixasse aí a sua fala final de que está atendendo aqui no hospital, né, a cada 15 dias. Inclusive, a gente tem tido uma procura muito grande de toda a nossa região pelo senhor, a doutora Moema e também a doutora Raquel, né?
Isso, não, a gente foi bem recebido aqui pela população de Espumoso e pela rede Notre Dame. A cada 15 dias, então, a nossa equipe se desloca de Passo Fundo para fazer os atendimentos aqui. Eu atendo a parte da oncologia, né, dos cânceres. A doutora Moema, ela é hematologista, então a parte de anemia, alterações nas plaquetas, alterações nas células de defesa e também tumores como linfoma, leucemia. E a doutora Raquel Fraga, que é especialista em fígado, a parte de hepatologia. Então, hepatites, gordura no fígado, cirrose, amarelão, enfim, são doenças bem comuns aqui da região que a gente está vindo atender a cada 15 dias e está tendo uma procura bem interessante. E a gente evita que a população se desloque para o fundo, né? Faça os mesmos exames que a gente tem, toda a tecnologia aqui na rede Notre Dame. Então, tomografias, laboratório, ultrassom, própria biópsia.
Os exames de colo e endoscopia, né?
Isso, colonoscopia, endoscopia, né? Que a turma faz muito bem aqui. Então, a gente tem focado para manter a população aqui, fazer os exames, estimular a saúde na região e, com certeza, não precisar deslocar não só o paciente, como os familiares, que muitas vezes precisam ir junto até Passo Fundo.
Tá certo. A gente agradece, então, a sua participação, doutor.
Muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição de vocês.
Muito bem, este então o oncologista, o Dr. Luiz Alberto Schlitter, participando aqui da nossa programação de jornalismo, falando então a respeito do estresse também, sobre os tipos de câncer que mais afetam a população, independente da faixa etária, e também falando sobre os tipos de câncer que afetam as crianças. Com a informação da Central de Jornalismo, falou a repórter Luzia Camargo.